Olá, bem-vindo e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. E no episódio de hoje, a distopia tecnológica de um céu sem estrelas. O homem mais rico da história da humanidade planeja construir data centers no céu.
We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point.
Especulação ou não, isso pode dizer muito dos impactos dos data centers aqui embaixo na Terra.
O homem mais rico do mundo, Elon Musk, se tornou hoje o primeiro trilionário da história. O feito foi alcançado graças à empresa de foguetes SpaceX, que estreou na Bolsa de Nova York e com recorde.
A gente vai falar sobre quais podem ser as implicações da nova jogada espacial de Elon Musk e como o Brasil está nessa história toda, agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, como sempre, deixa eu começar cumprimentando minhas colegas de bancada. E agora, ela que era praticamente um membro honorário do nosso time e agora assume a vaga de titular e toda semana vai fazer parte da nossa mesa. A Isabel Seta, que vocês conhecem do podcast Amazônia Sem Lei, na temporada Xingu e Disputa, ouviu aqui no dicionário da COP30, viu em outras participações aqui no programa e agora, toda semana, receberá o meu bom dia. Então, bom dia, Isabel Seta.
Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. Feliz aqui com a minha camisa de titular.
E bom dia, Marina. E já com a 10 há muito tempo, né?
Bom dia, Terto. Bem-vinda, Isa.
Bom, gente, é isso, né? O capitalismo tardio pariu o seu primeiro trilionário, um bebê de Rosemary que se acha o Homem de Ferro. A gente vai comentar mais pra frente o que tá por trás desse marco que torna uma única pessoa mais rica que a soma de mais da metade de todo o planeta. Mas pra entender melhor essa jogada, todo mundo tem que ficar na mesma página, né, nesse programa, os ouvintes também entenderem o que a gente vai falar hoje. Então cabe uma explicação inicial sobre o que é de fato um data center. Um data center comercial de médio porte, ele tem o tamanho mais ou menos de 10 mil a 30 mil metros quadrados, o que dá 2 a 4 vezes o tamanho de um campo de futebol profissional. Nesse campo, ao invés de ter torcedores ou jogadores, a gente tem racks, que são aqueles armários onde ficam empilhados os computadores, que são chamados de servidores. São 20 a 40 computadores por cada armário. Só que um data center comum, esse aí de médio e pequeno porte, ele tem de 2 mil a 5 mil armários. Então, numa conta básica aqui, cada data center tem mais ou menos 200 mil computadores. Claro que esses computadores que estão dentro do data center são diferentes dos computadores que a gente tem em casa, né? Então, os computadores que a gente tem em casa, eles têm ali no máximo ali um parrudão, né? Para você assistir o Brasil empatando com o Marrocos, a Netflix e jogar videogame ao mesmo tempo. Ele vai ter uns 16 núcleos. E esses computadores agora, desses servidores, chega fácil a 128 núcleos. Fora outras especificações aí, técnicas, mas que não vem ao caso. O importante é que eles são muito mais parrudos. Eles são achatados, então eles parecem umas pizzas. Eles não são quadradinhos que nem os nossos. E eles estão um em cima do outro, ou seja, eles esquentam para um caramba. Se um computador na sua casa esquenta, imagina então um computador em cima do outro e vários computadores juntos, tá? Outro ponto é que esses computadores são projetados para nunca desligar. Então eles podem ficar de 3 a 5 anos sem nunca serem tirados da tomada, o tempo todo gastando energia elétrica. E aí, para lidar com esse calor, né, que é produzido ali, que literalmente poderia derreter, né, os data centers, aí tem também um sistema muito complexo, muito robusto de resfriamento, que inclui ar-condicionado industrial, que usa água resfriada, água gelada, e também um sistema que é um sistema de resfriamento líquido, né, que é onde passam, por onde passam uns caninhos, assim, bem pequenininhos, que resfriam chips, que esquentam demais. Então, isso já tem um custo de energia contínuo e um custo de água contínuo. Então, esses data centers aí, de médio e pequeno porte, eles chegam a gastar de 100 mil a 300 mil litros de água por dia. E eu estou falando de um data center de médio porte. Então, eu estou falando, em termos futebolísticos, daquele campo de time do interior. Quando a gente vai para as arenas, é outra coisa, entendeu? Porque as arenas são o quê? Existem esses complexos de data centers, né? Que são chamados de hyperscales. São super data centers. Geralmente é lá que rodam os modelos de IA. Esses data centers, eles já são maiores. Eles têm geralmente, ele pode ter até 200 mil metros quadrados de área construída. Na verdade, são uma média. Tem alguns que são maiores. Ou seja, quase 30 campos de futebol. Esses hyperscales podem consumir sem parar até 100 megawatts, o que é o consumo médio de uma cidade de 80 mil a 100 mil residências. Isso sem parar, porque ele nunca sai da tomada. camada, como comentei. Só que tem hyperscales que são maiores que isso ainda, que são aqueles das big techs. Então, por exemplo, tem um, né, nos Estados Unidos, um dos campos da Meta, são vários campos que eles têm, só um data center dele tem 400 mil metros quadrados, que é quase o dobro do tamanho de somado dos três terminais inteiros do aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto da América Latina. Então, se você pegar os três terminais inteiros de Guarulhos e a pista, dá aí metade do campus que a Meta tem em um data center. Toda essa geringonça, ela precisa ser desse tamanho, como o nome diz, data center, porque o objetivo dele é guardar os dados e processar os dados. Então a informação ficaria incompleta aqui se eu não tentasse explicar também para a audiência o que é um dado, afinal de contas, que é outra palavrinha que a gente começou a usar. Porque muita gente acha que dado é tipo um arquivo, é seu CPF, é o seu nome, é uma foto, é alguma coisa assim. É muito mais do que isso. Dados é todo tipo de rastro digital que você deixa quando você utiliza a internet ou qualquer outro tipo de tecnologia. Então, vou dar alguns exemplos do que são dados. O ritmo da sua digitação, ou seja, a velocidade com que você digita e até a força com que você bate no celular ou na tela é um dado. O ângulo do seu acelerômetro é a inclinação do seu celular, então mostra se você está deitado, se você está em pé. E acho que deve mostrar se você está no banheiro também. Então, eles devem ter uma informação bem sobre a sua saúde intestinal, talvez. Eles devem ter essa informação. É, informação de rolagem de tela, né? O tempo que você passa scrollando, né, de um post para o outro. Se você demora um pouquinho mais em um determinado post, ele já entende que aquilo tem um interesse para você, né? Se você hesitou 1,2 segundos numa foto de uma ex-namorada, de um ex-namorado, isso já deu um dado importante aí, socioafetivo para o servidor. A microfisionomia, o rastreio ocular, então, ou seja, para onde a sua pupila está olhando. Se você deu um micro sorriso ao olhar para algo ou para alguém. Então, sabe quando você fala assim, a cara que você faz quando ninguém está olhando? Tem alguém olhando. E uma coisa muito interessante, que é a impressão digital da sua bateria. Ou seja, quando a sua bateria está acabando, aí você está precisando chamar um aplicativo, um Uber, alguma coisa assim. E, de repente, a taxa fica maior. Por quê? Porque você está desesperado, aquela vai ser a única chance que você tem para chamar o aplicativo. Então, nesse momento, essa pode ser uma informação para mudar a taxa de cobrança que você vai ter. Então, tudo isso aí são dados. E por que eu estou falando isso? Porque isso é importante, porque tem uma coisa, tem um paradoxo de eficiência na tecnologia, que é assim, geralmente o celular antigo era um tijolão e agora é um celular fino. Só que na questão de data centers é diferente, porque quanto mais tecnologia a gente tem, mais data center a gente precisa. Porque cada nova tecnologia faz você gerar novos dados. E as novas tecnologias em si precisam de novos dados para funcionar. Ou seja, os data centers só crescem. Eles vão no oposto do resto das tecnologias que a gente usa no dia a dia. Eles só vão aumentando. E aí que entra uma questão. Um data center, ele não vai ficar pronto com um clique, né? Ele demora de 1 a 3 anos para ficar pronto. Depende de legislação, depende de várias outras coisas. Então, imagina o seguinte. O que era a tecnologia de IA 1, 3 anos atrás? E como é hoje a demanda? Então, eles precisam sempre construir no futuro. Construir pensando na demanda que você vai ter no futuro e não a que você tem agora. Ou seja, é um tipo de especulação que cheira o quê? Cheira uma bolha. Porque se não tiver a demanda, vai acontecer o que já está acontecendo agora, que são data centers ociosos. Isso já está dentro do modelo de negócio mesmo. Ou seja, você precisa construir os data centers com uma certa folga de gordura. Primeiro, porque é pensado dessa forma mesmo. Se o data center tiver algum problema, tem os computadores reserva, digamos assim. Segundo, que em alguns lugares você constrói esse data center e não tem a estrutura energética para ele funcionar. Então, não vai conseguir funcionar em plena capacidade. E tem isso que eles estão esperando a demanda vir. Então, eles construíram e está lá ocioso. Esses computadores ociosos quer dizer, não quer dizer que ele está desligado. Quer dizer só que ele não está recebendo dados. Ele está ligado. Então, ele não está recebendo dado, ele não está transmitindo dado, mas ele está ligado, gastando energia e gastando água.
Nossa.
Tem mais uma coisa. E tem mais. Esses computadores, eles ficam ligados o tempo todo, mas eles têm vida útil de 3 a 5 anos. Então, eles vão ser substituídos. Ao serem substituídos, então você tem um novo gasto com toda essa nova infraestrutura e você tem o lixo produzido. O que você vai fazer com essa quantidade de computadores? Essa é uma pergunta, inclusive, para a gente se fazer. Para onde vai esse lixo todo? Então, assim, tem muita gente especulando que existe a possibilidade da gente ter uma bolha de IA e uma bolha de data center. As duas bolhas juntas formando uma grande bolhona. Então, este é o perigo. Tudo isso para explicar qual que é a fisicalidade dessa geringonça que a gente está chamando de data center, que, na verdade, é o que a gente chama de internet, de nuvem, são esses data centers, né? Então, eles funcionam como a memória, como o cérebro, né, da internet. E os dados são transmitidos por cabos de fibra ótica para o mundo todo. É apenas um computador ligado a outro. A gente tem esse termo de nuvem, e até então era um termo de marketing, né? Era um termo simbólico, mas tudo estava aqui aterrado. Só que parece que o nosso novo trilionário, eu vou tentar falar essa palavra sem parecer que eu tô num gibi do tio Patinhas, o nosso novo trilionário Elon Musk tem planos para transformar essa alusão de nuvem em algo literal. É isso mesmo, Isabel?
É isso, Terto. Ainda que com uma estrutura física, né? Mesmo que nas nuvens, ou ainda muito acima delas, na verdade. A SpaceX, que é a empresa do Musk, né? Que abriu capital recentemente e colocou ele nessa posição bizarra de trilionário, tá dizendo que quer fazer data centers no espaço justamente para resolver esses problemas da operação dessas estruturas na Terra, né? Então, esse altíssimo consumo de energia, que está muito caro em vários países, o alto consumo de água e o espaço mesmo que esses data centers ocupam, como você muito bem explicou, né? Então, essa ideia começou a circular já tem uns meses, antes mesmo da abertura de capital da SpaceX na Bolsa Americana. Em fevereiro, a SpaceX se tornou uma empresa não só de satélites e foguetes, mas também uma empresa de inteligência artificial, porque ela comprou, né, fez uma fusão com outra empresa do Musk, que é a xAI, que é aquela responsável pelo chatbot do X, né, o antigo Twitter, o Grok, que é aquele que talvez vocês tenham ouvido falar porque permitiu que os usuários fizessem imagens pornográficas de adultos e até de crianças sem autorização, o que levou a uma onda de denúncias e até a suspensão do X na Indonésia, um monte de ação judicial nos Estados Unidos, enfim. E a xAI, ela já tem dois data centers gigantescos nos Estados Unidos, o próprio nome indica, eles chamam Colossus 1 e 2, são os maiores clusters para treinamento de IA do planeta, e inclusive já foram até alugados por outras empresas, como a Anthropic, que também é de IA, e o Google, né, que também tem a sua própria IA, né, porque afinal estamos na bolha da IA. Sim. E todo mundo precisa usar IA, né? Porque, inclusive, eles nos dizem que sem isso nós não vamos ser capazes de fazer mais nada. Enfim, então já faz algum tempo que o Musk vem falando dessa ideia de colocar milhares de satélites em órbita para formar esses novos data centers que possam, como ele diz, realmente dar escala para o uso da IA. No espaço, esses data centers seriam muito diferentes desses que você, né, descreveu para nós daqui da Terra. Eles seriam basicamente satélites grandes também, maiores dos que, né, dos que já estão aí circulando, com chips de altíssimo nível, né, de alta capacidade de processamento de dados, alimentados pela energia solar que está disponível constantemente no espaço, porque eles se movem junto com a Terra, né, então eles estão sempre onde o Sol está, e vão ser resfriados por vários radiadores que emitem luz infravermelha para dissipar o calor. Então não usa água, né, e tem energia disponível o tempo todo. No documento que a SpaceX submeteu para a abertura de capital, ela diz que o desenvolvimento rápido do que eles já estão chamando de era da inteligência artificial é justamente o que demonstra a urgência dessa missão. E que a IA vai poder acelerar não só a exploração espacial, que a gente sabe que o Musk é obcecado com isso, né? Ele quer estabelecer presença humana na Lua e em Marte. O documento, inclusive, fala do surgimento de mercados de trilhões de dólares na Lua e em Marte, porque aparentemente, né, ser trilionário ainda não é bom o suficiente. Mas, enfim, eles também dizem que a IA pode levar a avanços transformadores na Terra. Pra quem, né? Fica aí a dúvida. Mas como eles justificam isso, né? Eles vão falar que a expansão dos data centers aqui na Terra está ultrapassando a geração de energia. Então, a solução seria ir para o espaço. E o Musk vem dizendo que em breve vai ficar mais barato você colocar data centers no espaço do que na Terra. Por enquanto, tudo isso é promessa, né? Terreno na Lua, já que estamos com as metáforas espaciais. O próprio documento da SpaceX diz que esses planos da empresa envolvem tecnologias que ainda não foram provadas, tecnologias que nem sequer existem, e que essas iniciativas podem não atingir viabilidade comercial. Ainda assim, o Musk não é o único que está pensando em inteligência artificial fora dos limites terrenos, né? A Blue Origin, que é de outro bilionário americano, o Jeff Bezos, também trabalha nessa tecnologia. O Google tem um projeto específico chamado Suncatcher para colocar data centers no espaço já em 2027, ano que vem. E tem ainda startups como a StarCloud, que quer ter 88 mil satélites.
Um faz um movimento, todos vêm na onda.
Todos,
né,
vêm na onda, exatamente. Até porque é uma corrida, né, justamente. Mas, realmente, assim, se você olhar para todos esses, a empresa que já tem toda uma estrutura para viabilizar esses planos, é, inclusive, os foguetes que seriam necessários para fazer todos esses muitos lançamentos, né, dos chips, dos resfriadores, etc., é a SpaceX. As outras, inclusive, precisam dos foguetes da SpaceX. Então, a empresa do Musk é também a que tem o plano mais megalomaníaco, digamos assim. Tem um astrofísico chamado Jonathan McDowell, que até esse ano trabalhava num centro para astrofísica de Harvard, e ele monitora os objetos que estão no espaço. E segundo os dados dele, agora em junho, são cerca de 16 mil satélites ativos em órbita, sendo que 10 mil já são da Starlink, do Musk. O que a SpaceX quer para viabilizar os data centers é lançar milhões de satélites.
É, a gente fica naquela situação, né? Você fica torcendo para ser mesmo o terreno na Lua que ele está vendendo, porque as consequências desse monte de satélites e monte de lançamentos são terríveis, né? A ponto de apagar as estrelas do céu. E isso não é uma metáfora, sabe? É bem real. Esses satélites, essas constelações de satélites data centers, que segundo Musk, no plano do Musk, são previstos para serem lançados a partir de 2028, vão fazer o número de satélites em órbita, que a Isa acabou de falar, que seria cerca de 16 mil, para 1 milhão até 2035, segundo estudos feitos pelas universidades do Canadá. De acordo com os astrônomos, teve assim, quando abriu, né, antes mesmo do IPO, teve um tempo que a FCC, que é a Comissão Americana de Comunicação, né, que é quem dirige isso, abriu um espaço para comentários, né? E esses estudos foram, inclusive, levados, né? E eles fizeram os estudos ainda sem ter todos os dados, mas ainda assim foi possível concluir que até 2035, então menos de 9 anos, se os planos do Musk se realizarem, vamos ter mais satélites visíveis no céu do que estrelas. E isso não é que impede só a observação do céu, teve muito protesto dos astrônomos, né, por isso, mas vai acabar com as noites estreladas para gerações inteiras, né? Imagina uma criança que nasce agora, ela daqui a 9 anos ela pode não conseguir mais ver estrelas no céu, né? Mesmo que ela more num lugar completamente diferente, que não está lançando nenhum satélite.
Não, e muita gente pode ouvir e falar assim, ah, mas é uma coisa, sei lá, só simbólico, poético, mas assim, nenhuma geração, nem na história da humanidade, a não ser que quando tem um vulcão, erupção, foi privado de ver o céu, né?
É, e não se sabe exatamente que efeito isso vai ter, né? Essa luminosidade excessiva sobre os animais, incluindo nós, né?
Sim, somos bichos.
Somos bichos, tem o sono, tem todos os ciclos do dia que as plantas têm, de quanto recebem de luz, enfim. Isso ainda tá para ser medido. O que eles já viram, né, que foi visto pela Universidade de Regina, no Canadá, é que assim, lá na latitude do Canadá, hoje teria 14 mil satélites visíveis contra 5 mil estrelas. E daí a Folha de São Paulo, que foi um dos poucos jornais brasileiros que publicaram uma matéria mais longa sobre isso, eles pediram para uma das pesquisadoras dessa universidade para fazer essa simulação para o céu de São Paulo. Daí ela fez como se fosse o solstício de verão, né? Que é quando a luminosidade do céu atinge o máximo no hemisfério sul. E viu que hoje a gente não vê satélites no Brasil. E a gente passaria a ver 14 mil. E isso, como a Isa falou, os satélites são grandes e são ainda maiores do que os pesquisadores pensaram quando eles fizeram essas projeções, né? Só depois do IPO que eles puderam ver direito o que acontece. Isso não é o único impacto, né? A gente viu, a Isa falou dessa propaganda que eles falam, que de fato os satélites em órbita não consumiriam água nem energia da Terra, mas tem esses milhões de lançamentos de foguetes com altas emissões de carbono, não só para colocar em órbita os satélites, mas para manter eles funcionando. Inclusive porque tem que trocar os equipamentos, como você falou no data center, que tem essa necessidade de recolocar aparelhos depois de 3 a 5 anos, aconteceria a mesma coisa no espaço, sendo que ainda não se sabe o quanto eles estragariam mais rápido nas condições espaciais. É por isso que o professor Hanno Hein, da Universidade de Toronto, que também foi ouvido nessa matéria da Folha, diz que esse é o maior greenwashing da história, né? E segundo ele, um único foguete desses modernos, como o Falcon 9, libera 28 mil toneladas de gás carbônico a cada voo. Aí, para se ter uma ideia do que isso significa, um estudo do SOS Mata Atlântica mostra, por exemplo, que é isso que 200 mil árvores nativas conseguem absorver em toda a sua vida. Então vai vendo quantas árvores a gente precisaria, né? E as aqui estão sendo cortadas com os data centers da Terra, né?
É.
Ou seja, o Musk fica trilionário, outros vêm aí, né, atrás dele, e a gente só perde. Pra mim, fica bem parecendo aquele vilão de ficção científica que quer roubar as estrelas do céu, sem que a gente possa fazer nada, aparentemente, né, Isa?
É, pois é, Marina, é bem isso. E, né, você foi falando, eu fui pensando, tudo com o Musk é tão gigante, né? Todos esses números catastróficos, assim. E vai dando essa sensação de impotência, até porque a gente não tá preparado. A gente, eu digo, a sociedade, todos os países, para lidar com esse novo momento, né? Eu tava vendo, assim, falas de especialistas sobre como a regulação espacial tá muito aquém das necessidades atuais e da velocidade com que essas empresas todas estão desenvolvendo essas tecnologias, já que os tratados da ONU sobre o uso do espaço e tal foram elaborados num contexto em que basicamente eram os países que estavam fazendo exploração espacial e não empresas privadas, né? Como a gente está vendo hoje. Então, o Tratado do Espaço Exterior, por exemplo, que foi assinado em 67, ele até proíbe, né? Armas de destruição em massa no espaço? Não pode. O espaço pode ser usado para fins pacíficos. E cada país tem responsabilidade pelos objetos que foram lançados a partir do seu território. Então, assim, os Estados Unidos responde pelos satélites que o Musk lançou a partir de lá. Ok. E até tem um órgão específico da ONU, que chama a União Internacional de Telecomunicações, que gerencia as frequências, né? Os satélites, onde eles podem ser colocados para evitar interferências. Mas cada país, basicamente, pode definir suas próprias regras para o licenciamento e para a operação desses satélites. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quem decide quantos satélites a SpaceX pode lançar é a FCC, como a Marina falou. No Brasil, quem autoriza o uso de frequências é a Anatel. E assim, no caso do Intela, que é o caso da SpaceX, ela já entrou com um pedido na FCC para chegar a 1 milhão de satélites.
1 milhão?
1 milhão de satélites. Isso também é comum, né? Elas pedem, pede-se muito mais, porque você já vai numa especulação imobiliária, você já vai ali colonizando as frequências e os pedacinhos ali da órbita que você vai ocupar. E diz que a órbita mais próxima da Terra já está bem, bem lotada.
Eles querem pôr na órbita da Lua também, né?
E nas órbitas superiores, enfim. E daí eu só queria voltar aqui num ponto que você levantou, Marina, sobre esse poder, né, econômico do Musk, assim, como a gente fica aqui olhando ele sem poder fazer nada, porque eu acho que vale a gente se atentar também ao timing de tudo isso, né? Então, toda essa conversa do Musk sobre data centers no espaço começa logo antes da oferta de ações na Bolsa e é tratada como uma nova fronteira, a novidade, olha o que a gente vai fazer agora, algo que justamente acaba atraindo, né, a atenção de investidores. Então, acho que esse é um primeiro aspecto, né? Tem um aspecto de propaganda. O outro é o timing da própria oferta das ações. Normalmente, a abertura de capital é uma forma da empresa levantar, de forma muito rápida, muito dinheiro. Então, claro que tem essa dimensão econômica, né? De você ter caixa rápido. Mas só para esse ano, também estão previstas as aberturas de capital de outras duas empresas de IA. A OpenAI, do ChatGPT, e a Anthropic, do Claude. E isso num momento em que todo mundo tá com esse medo no mercado, a gente tá diante de uma bolha de IA, prestes a estourar. Já que, por enquanto, pelo que estamos vendo, é muito investimento para pouco retorno econômico. E também num momento que o público está ficando cada vez mais desconfiado dessas tecnologias. Então, nos Estados Unidos, que, né, é o grande centro de tudo isso, uma pesquisa mostrou que 7 a cada 10 americanos são contra a instalação de data centers nas suas cidades. E, em outra pesquisa, mais de um terço dos eleitores classificou a IA de forma negativa, como uma coisa ruim. Então, assim, voltando para a abertura de capital, antes a SpaceX, uma empresa que dá prejuízo em várias áreas e exige muito investimento, ela estava sendo financiada por investidores privados que estavam assumindo esse risco. Quando ela abre capital e dá a possibilidade de pequenos investidores individuais e fundos de pensão comprarem ações, basicamente o sucesso dela se torna o quê? Um projeto coletivo. E o ônus, o prejuízo, caso alguma coisa dê errado, também se torna coletivo. Só que o Musk fica no bem bom, porque ele continua mantendo 80% do poder de voto. Então, assim, quem na prática ainda vai continuar ditando os rumos da empresa é ele.
É, depois dessa, vamos para nossa pausa hidratação aqui. No segundo bloco, a gente vai falar dos impactos dos data centers que já existem e a reação das comunidades. Mas agora chegou a hora de chamar a trombeta, que vem aí logo depois da vinheta.
E a Copa mais contraditória e aleatória dos últimos tempos continua com suas bizarrices, e eu não tô falando do posicionamento do Rafinha contra o Marrocos. Como era de se esperar, embora seja sediada em 3 países, essa Copa tem todo o jeitão dos Estados Unidos. Isso significa transformar tudo em Super Bowl, cheio de marcas e logos em cada metro quadrado. Isso sem falar no Brasil, onde cada transmissão tem mais comercial de bet do que a Alemanha fez gols em Curaçao. Pra quem, aliás, o Brasil transferiu a maldição do 7-1. Coitado de Curaçao, daqui a pouco vai ter um presidente empichado sem provas e vai ver sua camiseta tomada por idosos que rezam pra pneu. Mas voltando para as bizarrices da Copa, para a FIFA tudo bem, todo tipo de propaganda, mas homenagear a história revolucionária de um país já é demais. A FIFA implicou com o uniforme do Haiti, lindo por sinal, que tem uma ilustração que representa a revolução do país, que se tornou a primeira nação do mundo a abolir a escravidão. Isso de abolir a escravidão é um negócio que os Estados Unidos sempre vai achar perigoso demais, esse bolão ninguém perde. E por falar em perder, só de imaginar o deputado Nicolas Ferreira, que é contra a escala 6x1 na arquibancada da partida, eu confesso que não ficaria triste se o Haiti surpreendesse o Brasil no jogo de sexta. Se bem que vamos ser sinceros, Nicolas e sua turma provavelmente estão vibrando com os jogos dos Estados Unidos, procurando um jogador lá chamado Magnistic. Bom, por enquanto já tiro meu time do campo e encerro mais uma trombeta. Sempre um sinal do fim dos tempos e sempre um sinal de que o bom dia é fim do mundo. Só está na metade.
Em meio a inteligências artificiais e a briga por narrativas, é muito importante a gente entender o que é real e o que é criado, fabricado. E é por isso que eu te convido a ouvir o Pauta Pública, podcast da agência de notícias mais premiada do Brasil. Você pode ouvir o Pauta Pública toda sexta-feira no seu tocador de podcasts preferido, no YouTube ou no site da agência pública. Te espero lá.
Começando o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde estiver nos escutando, e aproveitar e já curtir, compartilhar, e caso esteja nos escutando no Spotify ou na Apple, vale nos dar aquelas 5 estrelas que melhoram a moral do programa nos algoritmos das plataformas. Comentários são sempre bem-vindos e não se esqueça, seja o nosso profeta do apocalipse, leve a palavra do Bom Dia Fim do Mundo para mais longe. Quem sabe um dia para as estrelas, né? Continuando aqui, no bloco anteriores, a gente teve aquela explicação sobre os data centers como esse monstro engolidor de dados, de água e energia. Eu trouxe um panorama mais geral, mas agora acho que é hora da gente começar a falar do Brasil, né? Como é que tá o Brasil nesse cenário dos data centers?
Então, Terto, aqui no Brasil, segundo o mapeamento da plataforma Data Centers Map, são 206 data centers já, um número que, confesso, me surpreendeu. A maioria está no Sudeste, então só na cidade de São Paulo são 63, o Rio tem 26, mas também tem vários no Sul e alguns no Nordeste, concentrados especialmente ali em Fortaleza e na região de Fortaleza, que já tem 12 data centers. E fica ali, né, justamente do lado de Fortaleza, um dos maiores focos de resistência hoje a um grande projeto de data center que está sendo construído no complexo do Porto de Pecém para servir ao TikTok. E é o maior a ser construído até agora no país. Agora, no começo de junho, os indígenas do povo Anassé chegaram a ocupar o canteiro de obras do data center para protestar contra a construção. Antes disso, em abril, eles já tinham ocupado rodovias ali no entorno num protesto durante uma visita do presidente Lula, que é um entusiasta dessa construção desse data center. E por que os Anassé não são nem um pouco entusiastas desse negócio? Bom, primeiro que eles dizem que eles não foram consultados, é a famosa consulta livre, prévia e informada, que, como eu já falei em outro programa, deve ser o direito mais desrespeitado no Brasil. É impressionante. Obviamente, a consulta não foi feita, ainda que o empreendimento esteja sendo construído só a 15 quilômetros da aldeia dos Anassé.
Ou seja, do lado, né?
Do
comparando
lado,
o tamanho
do
da
lado,
estrutura.
Do lado, do lado. E a terra deles, assim, tem aquele agravante, que é outro tema recorrente por aqui, né? Porque a terra deles ainda não foi demarcada. Tá na fase bem inicial do processo desde 2009. Então, assim, eles estão muito desprotegidos. E eles também estão contra por conta do alto consumo de energia e de água. São dezenas de milhares de litros de água por dia previstos para serem sugados por essa estrutura. E isso numa região de escassez, né? De água, que tem fortes períodos de seca. E isso ainda tem um agravante, né? Porque, como já disse o cacique do povo Anassé para a imprensa, eles nem sequer têm água encanada.
Quer dizer, não vão garantir que eles tenham água, né?
Exato, exato.
E aqui, o que está acontecendo também é uma junção perversa aí no Nordeste, que sabe que o Nordeste é o maior produtor de energia eólica do Brasil, né? Quase 90%. E essas empresas de energia renovável, elas também já viram essa oportunidade em relação aos data centers, porque elas alegam o quê? Ah, porque aí teria energia renovável, né? Sustentável, para alimentar os data centers. Mas isso, assim, resolve uma parte do problema e cria outras. Porque, por exemplo, a Casa dos Ventos, Ventos, que é a maior empresa de energia eólica ali, ela já está envolvida nesse projeto em PCEM e ela tem outros planos para oferecer não só a energia, mas também as áreas para os data centers se instalarem. Por quê? Porque ali tem muito território de comunidades, né? E assim como eles fizeram com a energia eólica, a gente viu vários protestos, e eles pegam os financiamentos do Brasil, os incentivos à energia renovável, os incentivos fiscais, montam o data center ou a empresa de energia eólica e vendem para os estrangeiros, sim, que eles já pegam com tudo. Então, assim, o que era para proteger os brasileiros também não protege, né? Então, a gente vê que esse processo na energia eólica já é bem grande, já tem mais da metade que é empreendimento estrangeiro. E agora, com esse casamento com os data centers, a coisa promete se agravar, né? Vamos lembrar de novo que justamente um dos problemas que eles têm, que é a demanda diária, né? Ali, eles encontram território para poder instalar isso daí, fazendo uns acordos péssimos com as comunidades, que elas perdem autonomia sobre os territórios e tal. E isso, assim, nos Estados Unidos, onde você tem outro tipo de ocupação e onde você tem também outro tipo de informação, aí ninguém quer esses data centers. Eles estão tendo um problema enorme. É, tanto que, de acordo com o New York Times, já tem mais de 100 moratórias decretadas, assim, o lugar que o data center foi começar a ser feito, e eles baixaram uma moratória suspendendo a obra. Ou querendo banir para sempre a construção do data center, ou pelo menos querendo o estabelecimento de regras para proteger a população. Porque ali o que eles têm muito medo também é do preço das coisas, né? Porque tudo é a demanda e a oferta, e daí eles estão com medo que a energia para eles fique caríssima, por exemplo, né?
É, e a energia cara aumenta o preço de tudo.
De tudo, né? Então, tanto que o New York Times, ele fala que esse atualmente é o movimento ambientalista que mais cresce no país contra os data centers, né? E tem essa pesquisa, né, que a Isa citou, que os eleitores não querem, né? Os 7 a cada 10 não querem. E além disso, nessa pesquisa, eles perguntaram também para eles sobre a inteligência artificial. Então, eles dizem que eles também não sabem se isso é necessário, não sabem se isso é bom. Então, quer dizer, você vai construir enormes estruturas, tudo sem consultar ninguém, gente. É isso que me deixa muito indignada, sabe? E aí fica essa, como disse o professor canadense, o maior greenwashing da história, e que comprova aquela falsa, essa falsa solução, né? Que é aquela máxima que o Ailton Krenak sempre diz: a sustentabilidade é o mito do capitalismo, né? E eu acho que isso é uma ferramenta de marketing tão poderosa que tem novos, vamos dizer, neonegativos, que são aqueles que sabem os problemas do clima, por exemplo, mas que acreditam que a tecnologia pode resolver tudo, né?
Pois é, realmente é um sistema muito desequilibrado, né? Pra você ter uma noção, se o Elon Musk tivesse nascido com $1 trilhão e vivesse aí 100 anos, ele teria que gastar por dia $27 milhões para conseguir gastar esta fortuna.
Isso mesmo com aquele mundo de filhos, né? Que ele quer povoar o mundo com seus próprios...
Então, esse é o desequilíbrio, tamanho do desequilíbrio, né? Mas é isso, o capitalismo vai produzindo novos problemas... E ele mesmo tenta vender as soluções nesse ciclo interminável.
Que agravam os problemas,
que agravam os problemas. E assim a gente vai entrando e também a gente produzindo novas disputas. A gente já tá falando de disputa de terra, de água, e agora tá disputando também as estrelas. Mas chegou a hora desse episódio pegar o seu foguete, porque a gente tá chegando ao fim desse programa. Mas antes de ir embora, vale agradecer a Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizam mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Para colaborar com tudo que a Pública faz, acesse apoie.apublica.org. Ou faça um pix de qualquer valor para contato@publica.org. Agora eu me despeço aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Um abraço, Isabel. Cuidado aí com os movimentos do seu celular.
Um abraço, Pedro. Tchau, Marina. Tchau, gente. Vou aqui ficar tentando fugir da espionagem.
Um abraço, Marina. Até semana que vem.
Até a semana que vem, né? Vamos esperar que continue essa resistência contra o Musk.
Semana que vem estaremos de volta, quinta-feira bem cedo, em todos os tocadores de podcast, também no YouTube da Agência Pública. Fiquem bem, até lá. Bom dia, fim do mundo. Nesse episódio, usamos áudios do SBT Jornalismo e CNBC Television. O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.
Esse episódio é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Isabel Seta e Marina Amaral.
A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. O Pedro Vituri compôs a trilha sonora do programa e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual. Edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto. A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com apoio da Thaís Santana e coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. E se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@apublica.org.